Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União decidiu manter a retenção de parte do sobrepreço verificado em contratos da Valec. Os contratos são para construção do trecho da Ferrovia Norte-Sul no estado de Goiás. A medida foi tomada para impedir um dano potencial de 153 milhões de reais. O ministro do TCU, Haroldo Cedraz de Oliveira, explica a decisão.
A proposta de acordo no sentido de manter a determinação cautelar que determinou a Valec que realizasse retenções de 40% sobre o valor do sobrepreço identificado em cada um dos contratos especificados, até que esse tribunal decida sobre o mérito de cada uma das tomadas de conta especial ora instauradas.
O TCU também encontrou irregularidades nas licitações e nos projetos básicos. Agora, o TCU vai abrir processos específicos para apurar as responsabilidades dos gestores.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Projeto disciplina a utilização de armas não letais pela polícia.
Câmara regulamenta o descarte das lâmpadas fluorescentes.
Deputados mantêm cobrança sobre a jornada dos enfermeiros.
A luta dos profissionais de enfermagem, auxiliares técnicos e enfermeiros do Brasil pelas 30 horas semanais de trabalho recebeu apoio de Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo. O parlamentar reforçou a importância da categoria para o aprimoramento do atendimento à população.
A votação do projeto que trata da jornada semanal de trabalho de 30 horas para a enfermagem também foi cobrada por Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo. O parlamentar defendeu ainda esta mesma jornada para os psicólogos.
Educação. As atividades do Senai em Jundiaí, interior de São Paulo, completaram 70 anos. Luiz Fernando Machado, do PSDB de São Paulo, elogiou o trabalho desenvolvido pelos profissionais, que garantem a formação de jovens de 15 a 24 anos.
Os estudantes foram os maiores prejudicados pela greve dos professores da Rede Municipal de Ensino de Dourados, Mato Grosso do Sul. Marçal Filho, do PMDB, alertou para a necessidade de cumprimento efetivo dos acordos entre o governo local e os educadores.
Eleições. O projeto quer garantir eleições gerais em 2018 com a prorrogação dos mandatos de prefeitos e vereadores eleitos em 2012 para suprimir, assim, as eleições previstas para 2016. A proposta é de Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça.
O líder Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, fez um balanço positivo da atuação da oposição dentro da Câmara nesta legislatura. Dentre as várias polêmicas entre oposição e governo, o parlamentar citou votações como a do Código Florestal.
O papel da oposição foi fundamental para vencer algumas barreiras, como o Código Florestal, que foi extremamente combatido, a MP dos Portos, que nós ajudamos a liderar aquela votação, que foi uma votação histórica de quase 50 horas contínuas, né, de sessão, foi a maior sessão da história do Congresso Nacional. Nós lideramos aquela votação combatendo o governo com a forma que estava aprovando a MP dos Portos, que beneficiava meia dúzia apenas de interessados e em detrimento de 300, 400 interessados. Então, eu acredito que foi muito motivador.
Outra questão, de acordo com as palavras de Nilson Leitão, foi o fato de mostrar aos brasileiros que há uma oposição atuante e real no cenário político. E a demonstração foi dada por meio das votações realizadas na Câmara.
Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, repercutiu artigos recentes publicados na imprensa nacional sobre a necessidade de ética na vida cotidiana e na política. Na visão do parlamentar, todo cidadão deve refletir sobre o tema.
Justiça. A Comissão de Seguridade Social aprovou o projeto assinado por Gabriel Chalita, do PMDB de São Paulo, junto com outros parlamentares, para incluir as entidades dedicadas à proteção dos direitos de crianças e adolescentes entre os agentes legitimados para propor a ação civil pública.
Segurança Pública. Jânio Natal, do PRP, lamentou que a Secretaria de Segurança da Bahia ainda não tenha solucionado dois crimes ocorridos no estado. Um deles é o de Rialson Lima, prefeito de Itagimirim, cidade do interior do estado. O outro, ocorrido há quase um ano, é do policial Noelder Andrade de Oliveira, no município de Eunápolis.
Alagoas figura como o segundo estado mais violento do país. Paulão, do PT, avaliou que a aplicação da Lei Maria da Penha tem contemplado os direitos das mulheres não apenas no seu estado, mas também em outras unidades da federação.
O crescimento da criminalidade no Brasil está preocupando Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro. De acordo com o deputado, além da desvalorização das polícias militar e civil, a falta de um plano nacional de segurança colabora para o aumento da violência.
Na hora que você vai no Rio de Janeiro, você entra numa comunidade que tem lá o tráfico de drogas atuando, né? Ele vende drogas produzidas no exterior e usa armas também contrabandeadas no exterior. Então é uma responsabilidade também federal, porque essas drogas e as armas elas entram pelas nossas fronteiras que estão completamente desprotegidas. Então nós precisamos sim de uma política nacional de segurança que envolva uma valorização da Polícia Federal, das polícias militares e também das Forças Armadas, que não tem uma responsabilidade na segurança pública, mas na soberania nacional.
Além de valorizar os policiais que já atuam na área, Rodrigo Maia também cobrou uma política de incentivo aos jovens à carreira militar. Na avaliação do deputado, o cidadão brasileiro atual não vê o segmento policial como atrativo.
Projeto que garante o monitoramento por câmeras de segurança para eventos públicos ou privados realizados em espaço aberto será analisado na Comissão de Segurança Pública. A proposta de Vander Lobert, do PT de Mato Grosso do Sul, prevê que uma câmera seja instalada para cada grupo de 1.000 pessoas.
Aguarda a resposta do Poder Executivo à sugestão de Gladson Cameli, do PP do Acre, para que os servidores que comandam o trabalho de fiscalização nos postos de fronteira recebam indenização, assim como já recebem os servidores sem a responsabilidade da chefia.
Em agosto, o massacre de Corumbiara, em Rondônia, completou 19 anos. No conflito por terra, 16 pessoas morreram e outras 7 ainda não foram encontradas.
Ao relembrar o episódio, o Padre Tom do PT informou que tramita na casa o projeto que anistia as vítimas e os policiais que participaram do confronto.
Nós hoje ainda temos pessoas que estão vivendo escondidas em outros estados e nunca tiveram a oportunidade de retornar para o estado de Rondônia. E também as vítimas que vivem em Rondônia nunca foram indenizadas. Esse PL já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Ali foi feito um acordo de se anistiar não somente as vítimas, mas também os policiais.
Padre Tom pediu a realização de audiência pública para pressionar os líderes a colocarem o projeto na pauta do plenário. Com a pressão da sociedade, o parlamentar acredita que, depois das eleições, a matéria será votada na casa.
Horário reservado ao pensamento político do cidadão.
Como vota Lenine?
Não existe outra possibilidade de mudança, de concretude em viver o coletivo se não for pelo meio do voto. Portanto, escolha direito. Procure saber direito quem são os candidatos. Veja os que se coadunam com a sua visão de mundo, com a sua visão de viver com diferenças. Veja aquele que está falando mais ou menos a sua língua e vote consciente.
Aí o pensamento do cantor Lenine. É assim que ele vota. E você, como que vota? Pense bem, hein? Quem não participa da política acaba governado pelo voto de quem participa.
Vote bem.
Avança na Câmara o projeto que define regras para o uso pelas forças policiais de cacetetes e outras armas de menor potencial ofensivo, como as armas elétricas.
Pela proposta, os equipamentos devem ser utilizados prioritariamente quando o ofensor a ser detido não estiver armado.
O repórter Marcelo Larcher tem outras informações sobre a iniciativa.
Pelo texto, fica proibido o uso de arma de fogo contra quem estiver em fuga desarmado ou contra quem furar bloqueio policial, a não ser que ele represente risco imediato para o policial ou para outra pessoa. O deputado João Campos, do PSDB de Goiás, autor de uma das 4 propostas que deu origem ao texto, diz que já era hora de regular a utilização de instrumentos como o taser, que cada vez mais fazem parte do dia a dia dos policiais.
Na medida que não há nada que regulamenta, isso gera uma insegurança muito grande para o próprio policial e também para o cidadão, porque o cidadão que se acha agredido, ele não sabe o limite disso, ele não sabe então se o policial está agindo de forma correta, dentro da norma ou não. Então esse projeto de lei busca regulamentar isso, dizer que o uso tem que ser moderado, quais as circunstâncias que pode se dar o uso dessas armas não letais. Até porque o Brasil não tinha uma tradição das polícias brasileiras usarem armas não letais, exceto o cacetete.
Além disso, sempre que o uso dos instrumentos menos lesivos resultar em ferimentos em pessoas, deverá ser assegurada a imediata prestação de socorro médico aos feridos, bem como a comunicação do ocorrido à família. Como sofreu mudanças dos deputados, a proposta deve retornar para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Agricultura.
A pactuação feita entre o governo federal e sindicatos da agricultura do Nordeste não está sendo cumprida. O alerta foi feito por Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, ressaltando que os ministérios não foram autorizados a liberar a aquisição de milho para os agricultores nordestinos.
Avança na Câmara o projeto que institui uma política de conservação das áreas de cultivo tradicional de cacau no sistema Cabruca.
Segundo o autor da matéria, Geraldo Simões, do PT da Bahia, o objetivo é promover a integração do sistema com partes de vegetação nativa para consolidar os corredores ecológicos do bioma da Mata Atlântica.
Plantar no sistema Cabruca, segundo o parlamentar, é retirar arbustos e algumas árvores da mata para plantar o cacau. Além de preservar as grandes árvores da floresta primária nas Cabrucas, para sombreamento do cacau, os fazendeiros mantêm parcelas da vegetação nativa como reserva de madeira.
Além disso, o parlamentar garantiu que o cacau já está incluído na política de preço mínimo do governo, uma conquista aguardada há anos.
Para estimular mais ainda o cultivo do cacau, nós conseguimos incluir o cacau na relação de produtos que fazem parte da política de garantia de preço mínimo, que existe desde os anos 40, mas o cacau nunca tinha conseguido entrar. Então, o cacau entrou, não vamos ter mais aquele negócio de sobressalto de preço, um ano o preço está bom, outro ano o preço lá embaixo. Sempre que Deus o livre guarde, o preço for reduzido, o governo garante um preço mínimo com essa política. Esse projeto da Cabruca, política de preço mínimo, são estímulos importantes para que a gente continue trabalhando com a vontade que a gente trabalha a lavoura do cacau no estado da Bahia.
Além de promover o manejo sustentável da agrobiodiversidade, Geraldo Simões acrescentou que o projeto visa ainda o controle do desmatamento, a conservação da fauna e da flora, a educação ambiental e a fomentação ao turismo rural.
A Comissão de Agricultura vai avaliar a proposta assinada, dentre outros, por Hélio Santos, do PSDB do Maranhão, para criar uma subcomissão permanente com o objetivo de examinar as questões relativas ao cooperativismo no Brasil.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, lamentou a morte de Plínio de Arruda Sampaio, ocorrida em julho. De acordo com o parlamentar, o ex-político foi um dos principais parceiros da reforma agrária do país.
Desenvolvimento Regional.
Dentre os vetos que aguardam a apreciação do Congresso, Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, avaliou que um dos mais expressivos é o que trata da criação de municípios. O parlamentar indicou que, em seu estado, vários distritos aguardam uma definição, como Pajuçara, Aruaru, Jurema e Alencar.
Novo Estatuto da Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada pode ser apresentado em assembleia convocada para 21 de setembro em Curionópolis, no Pará. Domingos Dutra, do SD do Maranhão, sugeriu que as lideranças garimpeiras se reúnam para analisar propostas para o documento.
Transportes.
As obras que foram realizadas para a Copa do Mundo de 2014 ficaram, na opinião de Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, como um legado importante para o país, em especial no setor de infraestrutura que obteve melhorias nos aeroportos, rodovias e demais meios de mobilidade urbana.
A inauguração do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro significou, nas palavras de Washington Reis, do PMDB, a melhoria do tráfego na rodovia Presidente Dutra e na Avenida Brasil. O arco, segundo o parlamentar, acaba com os engarrafamentos e permite que o trabalhador fique menos tempo no trânsito dentro de ônibus.
Economia.
A Comissão de Finanças vai apreciar o parecer favorável do relator à proposta de Pedro Novaes, do PMDB do Maranhão, para que a Lei de Diretrizes Orçamentárias passe a contar com um anexo de riscos fiscais com a avaliação das contas dos municípios, estados e da União.
No início de agosto, o Palácio do Planalto sancionou a lei que amplia o acesso ao Super Simples. Na avaliação de Afonso Ran, do PP do Rio Grande do Sul, a medida é um modo de fazer justiça com todas as categorias de empreendimentos no Brasil.
Todos os segmentos, todas as atividades profissionais na área da medicina, odontologia, psicologia, fisioterapia, corretores de seguros, corretores de imóveis, advogados, consultorias, né? Área desportiva, área cultural, artística, serviços, um representante comercial, um vendedor, não estava incluído no Simples, e nós estamos propiciando inicialmente a inclusão em função das tabelas, que precisam ser melhoradas, mas é um acesso universal para todos.
Outro tema ressaltado por Afonso Ran é a substituição tributária com o objetivo de diminuir a sobrecarga de impostos para as micro e pequenas empresas e permitir uma melhor fiscalização do pagamento dos tributos. De acordo com o deputado, o mecanismo vai beneficiar cerca de 80% dos setores em apenas 2 anos.
A fiscalização em estabelecimentos comerciais tem ocorrido em São Paulo, em detrimento do mercado paralelo que ocorre do lado de fora das lojas. Ricardo Izar, do PSD, reclamou da atuação dos fiscais e pediu mais rigor com o comércio ilegal, que, em geral, não paga impostos como os lojistas.
Apenas 28% dos consumidores brasileiros conhecem todos os direitos garantidos na Lei do Consumidor, revelou Jorge Tadeu Mudalem, do DEM de São Paulo, para quem é necessário realizar campanhas de esclarecimento para despertar maior consciência tanto entre consumidores como entre os fornecedores.
Horário reservado ao pensamento político do cidadão.
Como vota Rafinha Bastos?
É importante que você vote, que eu vote, para que a gente faça desse país um lugar melhor. Porque depois não adianta simplesmente sair reclamando, né? É importante que a gente tenha paciência com aqueles que vão sim fazer parte desse processo, com os candidatos, que às vezes não são os mais claros, mas que alguns deles sim têm intenções boas para melhorar esse país em que a gente vive.
Aí o pensamento do Rafinha Bastos, humorista, é assim que ele vota. E você? Pense bem. Quem não participa da política acaba governado pelo voto de quem participa.
Vote bem.
Meio Ambiente. Projeto em discussão na Câmara disciplina as responsabilidades sobre o destino final de lâmpadas fluorescentes.
A principal preocupação é evitar que os materiais das lâmpadas contaminem o solo, o ar e a água.
Saiba mais sobre o tema na reportagem de Carla Alessandra.
Câmara analisa a proposta que transfere para fabricantes, importadores, revendedores e distribuidores a responsabilidade de fazer o descarte adequado de lâmpadas fluorescentes. Muito utilizadas no Brasil, as lâmpadas fluorescentes são tóxicas, porque ao quebrarem, liberam vapor de mercúrio, que pode contaminar pessoas, o solo, o ar e a água. Anualmente, são descartadas 70 milhões de unidades desse produto no Brasil. A proposta original determinava essa responsabilidade somente para fabricantes e importadores, mas o substitutivo aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio incluiu também os distribuidores e os revendedores. O autor do substitutivo, o deputado Marco Tebaldi, do PSDB de Santa Catarina, explicou que os produtores têm as condições necessárias para fazer o descarte adequado das lâmpadas, mas os vendedores podem fazer esse recolhimento nos pontos de venda.
Bastaria, então, que se colocasse aí caixas de recepção nos fabricantes, né, dessas lâmpadas, nos distribuidores dela e nos importadores, e eles teriam que ser responsáveis depois para fazer esse descarte em locais adequados ou em aterros sanitários, locais onde pudesse fazer a reciclagem dessas lâmpadas.
Atualmente, existe um grupo de trabalho que discute o descarte adequado de lâmpadas de mercúrio. O deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, que participa do grupo, lembrou que a Lei de Resíduos Sólidos determina que todos os municípios tenham aterros sanitários, mas que nesses locais só serão descartados os rejeitos, ou seja, as sobras dos produtos que não podem ser reciclados. Para ele, uma forma de incentivar a reciclagem é diminuir a carga tributária sobre os produtos reciclados.
A questão da desoneração tributária é importante para a Política Nacional de Resíduos e ela é decisiva, especialmente para o setor de lâmpadas incandescentes. Por conta disso tudo, é que o resultado mais objetivo foi o avanço que nós tivemos no diálogo com o Ministério do Desenvolvimento Econômico sobre a desoneração tributária para a cadeia de reciclagem.
A proposta vai ser analisada pelas Comissões de Meio Ambiente e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Relações Exteriores.
O Brasil não deveria perdoar a dívida contraída por países de regime autoritário, nem deveria adotar o perdão ou renegociação da dívida como método. A crítica foi feita por Zé Vieira, do PROS do Maranhão, comentando o ato do governo brasileiro que beneficiou 12 países africanos.
A guerra entre Israel e Palestina foi considerada por Chico Alencar do PSOL do Rio de Janeiro como abominável. Para o parlamentar, os dois lados devem garantir uma pátria palestina livre e independente, além da existência do Estado de Israel, mas sem violência e sem atrocidades.
Saúde.
Em 15 de julho foi comemorado o Dia Internacional da Saúde do Homem. Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, observou que a data relembra a importância dos cuidados com a saúde masculina, como a realização de exames regulares para a prevenção de doenças.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Edição Márcio Aquilissardi.
A produção é da equipe da Voz do Brasil da Rádio Câmara.
Trabalhos técnicos Everson Gonçalves.
Eu sou Paulo Otaran. Uma boa noite para você.
Eu sou José Carlos Andrade. Um bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.